Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019.
Combate à corrupção, crimes violentos e organizações criminosas.
Governo apresenta projeto de lei que prevê maior rigor no cumprimento de pena para delitos mais graves. Gabriela Noronha.
O texto da proposta altera 14 leis, entre elas o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei de Crimes Hediondos.
E combate à corrupção e crimes violentos são metas do governo.
Mensagem do presidente Jair Bolsonaro, lida na abertura dos trabalhos do Congresso Nacional, também apresenta reformas que o país precisa para crescer. Pablo Mundim.
Segundo o documento, o governo assume um país com inúmeros desafios, como diminuir a taxa de desemprego, combater a criminalidade e a corrupção, além das reformas necessárias para ajuste fiscal, como a da Previdência.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Hoje é o Dia Mundial do Câncer e nós vamos falar que a cada dia aumenta o número de brasileiros que sobrevivem à doença.
Na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Uma proposta para combater a violência e a corrupção no país.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, apresentou hoje o projeto de lei anticrime, que prevê penas mais altas, simplificação dos processos judiciais e maior rigor contra o crime organizado e atos de corrupção.
A repórter Natália Koslik está aqui no estúdio e traz os detalhes do projeto. Uma boa noite, Natália.
Boa noite, Nazi, Gabriela e ouvintes da Voz do Brasil.
Natália, vamos começar falando sobre os objetivos desse projeto. O que o ministro Sérgio Moro falou sobre isso?
Olha, foram alguns meses definindo as propostas e consultando especialistas. O projeto já foi aprovado pelo presidente Jair Bolsonaro. E hoje o ministro Sérgio Moro apresentou a proposta a governadores e secretários de Segurança Pública, numa reunião aqui em Brasília. De acordo com o ministro, o objetivo da lei anticrime é diminuir a impunidade nos casos de crimes violentos, os praticados por organizações criminosas e crimes de corrupção. Para o ministro Sérgio Moro, todos esses crimes estão relacionados e precisam ser combatidos.
O crime organizado utiliza a corrupção para ganhar impunidade. Por outro lado, o crime organizado está vinculado a boa parte dos homicídios no país. Por outro lado, crime contra a administração pública, como a corrupção, esvaziam os cofres públicos, diminuem os recursos disponíveis para que o Estado, a União Federal, possam adotar políticas mais eficientes.
Então, Natália, o que é que a gente pode destacar nesse projeto apresentado aí pelo ministro?
Olha, Nazi, o projeto prevê alterações em diversas leis, como o Código Penal, e prevê punições mais severas. Por exemplo, quem comete crimes contra a administração pública ou desvio de recursos de empresas públicas vai ser preso em regime fechado. A repórter Gabriela Noronha acompanhou a apresentação do ministro Sérgio Moro e traz para a gente algumas das medidas mais importantes. Vamos ouvir.
Dar mais agilidade no cumprimento de penas, melhorar as investigações e diminuir a sensação de impunidade no país. Esses são alguns dos objetivos do projeto de lei anticrime apresentado pelo ministro Sérgio Moro. O texto da proposta altera 14 leis, entre elas o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei de Crimes Hediondos. O texto prevê o início de cumprimento da pena em regime fechado para todos os condenados por crimes em que se utilizam armas de fogo. O ministro afirma que a proposta pune com mais rigor criminosos profissionais. Em caso de crimes hediondos em que houver morte, o condenado só poderá progredir de regime do fechado para o semiaberto, por exemplo, após cumprir 3/5 da pena. Hoje, esse período é de 2/5 da pena.
Nós estamos estabelecendo isso como regra. O maior pânico do cidadão brasileiro é ser vítima de um roubo, e o pior, de um roubo muitas vezes seguido de morte, nas ruas. Precisa ser mais rigoroso com esse tipo de crime. A população quer que as ruas fiquem mais seguras. Não se resolve tudo pela lei, mas parte-se se trabalha com a lei também. Se tem que mexer na lei, tem que ser mais rigoroso para esse tipo de crime.
O projeto também define o crime de Caixa 2. Com a proposta, será crime arrecadar, manter, movimentar ou utilizar valores que não tenham sido declarados à Justiça Eleitoral. O texto prevê ainda a punição mais rigorosa para os crimes contra a administração pública. Pelo projeto, os condenados por esses crimes podem iniciar o cumprimento da pena já em regime fechado. Hoje, o regime fechado só é aplicado para condenações acima de 8 anos. Para o ministro, a proposta é uma resposta ao anseio da sociedade.
Em caso de crimes contra a administração pública, como peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, o regime inicial, como regra, deve ser fechado. Os anseios da população por uma maior reprimenda contra a corrupção.
Outra mudança proposta é a prisão após condenação em segunda instância, como regra no processo penal. Segundo Moro, a alteração segue decisão do Supremo Tribunal Federal.
O Supremo já afirmou 4 vezes que ela é constitucional. Nós queremos deixar isso claro na legislação ordinária. Isso é importante para a corrupção, isso é importante para crime violento, isso é importante para crime organizado.
O projeto anticrime será enviado em breve ao Congresso Nacional. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, se colocou à disposição para o diálogo com os parlamentares e também com governadores. A medida faz parte das metas prioritárias dos 100 dias de trabalho do governo federal. Reportagem Gabriela Noronha.
E, Natália, a proposta do governo pretende tornar mais difícil a vida de quem faz parte de organização criminosa, não é mesmo?
É isso mesmo. Quem for condenado por organização criminosa não terá direito à progressão de regime, que é aquele benefício que o preso tem após cumprir parte da pena, de sair do regime fechado para o semiaberto. Os considerados mais perigosos deverão começar o cumprimento da pena em presídios de segurança máxima, e o tempo máximo para permanência em presídios federais passa de 1 para 3 anos. Para o ministro Sérgio Moro, essa mudança é um recado para o crime organizado.
E você não quer colocar um soldado do crime organizado em liberdade. Então se estabelece isso, e na nossa avaliação isso transmite um recado importante para membros de organizações criminosas de que a escolha em permanecer membro tem o seu ônus, que é a impossibilidade da progressão de regime.
O projeto tem medidas que agilizam o confisco de bens para condenados a mais de 6 anos de prisão. No caso de obras de arte, elas poderão ser enviadas a museus. E o conceito de legítima defesa será considerado no caso de policiais que se encontrarem em situação de conflito armado. Um policial que previne agressão ou risco de agressão a uma vítima mantida refém, por exemplo, poderá alegar legítima defesa em sua ação.
Natália, essas medidas também querem tornar esses processos mais rápidos, né, na justiça?
Sim, é isso mesmo, Nazi. Por exemplo, com a nova proposta, o cumprimento da decisão do Tribunal do Júri será imediato. E tem mais uma proposta que pode agilizar, e muito, o reconhecimento de um criminoso, usando tecnologia, que é a ampliação do banco com perfil genético dos criminosos. No caso de condenados por crimes dolosos contra a vida, aqueles com intenção, a ideia é fazer o exame de DNA na hora em que ele chegar à unidade prisional. O perfil genético só será apagado em caso de absolvição ou depois de 20 anos após o cumprimento da pena. De acordo com o ministro Sérgio Moro, hoje o Brasil tem o perfil genético de apenas 30 mil condenados.
Obrigada, Natália Kozlik, pelos esclarecimentos ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E agora a gente vai falar sobre a saúde do presidente da República, Jair Bolsonaro.
Ele continua internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e está em uma unidade de cuidados semi-intensivos.
E o nosso repórter Ricardo Ferraz está na porta do hospital e traz as informações do último boletim médico. Uma boa noite, Ricardo.
Boa noite, Nazi. O boletim médico divulgado agora há pouco pela equipe que cuida do presidente Jair Bolsonaro no Hospital Albert Einstein informa que ele apresentou ontem à noite elevação da temperatura, 37,3 graus, e alteração de alguns exames laboratoriais, principalmente o aumento no número de glóbulos brancos, o que pode indicar sinais de infecção. Os médicos passaram a administrar antibióticos de amplo espectro e realizaram novos exames de imagem, que identificaram uma concentração de líquido na região onde se encontrava a bolsa de colostomia. O presidente foi submetido a uma punção guiada por ultrassonografia para retirada desse líquido e ele permanece com o dreno no local. Hoje o presidente está sem dor, sem febre, em jejum oral, com sonda nasogástrica para drenar líquidos do estômago e impedir náuseas. Os nutrientes para a recuperação são administrados por via endovenosa. Jair Bolsonaro já apresenta movimentos intestinais e teve 2 episódios de evacuação. O que foi encarado como uma boa notícia pela equipe médica, explica o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros.
Até se nós tivéssemos que falar uma metáfora com relação à situação do presidente, nós diríamos o seguinte: o avião já está taxiando na pista, os cheques listes estão sendo realizados pelos pilotos, e o piloto é o próprio presidente, de forma que quando ele decole, ou seja, quando ele sai aqui do nosso hospital, ele tenha condições de alçar voos e ter voo cruzeiro por 4 anos no nosso país.
O presidente segue realizando exercícios respiratórios e de fortalecimento muscular no quarto. Por ordem médica, as visitas estão restritas. Segundo o porta-voz da Presidência da República, o quadro de saúde de Jair Bolsonaro está dentro do esperado.
A evolução do presidente é esperada segundo os parâmetros médicos. Essas intercorrências com altas e baixas são normais em uma pessoa que teve, em menos de 4 meses, 3 cirurgias, das quais 2 em caráter emergencial, apenas eletiva esta última. Então está dentro do que é esperado pelo quadro do corpo médico aqui do Albert Einstein.
Em virtude do período de medicação de antibióticos, a alta do hospital que estava prevista para ocorrer na quarta-feira foi adiada para segunda-feira da semana que vem. Não são cogitados encontros com integrantes da equipe de governo por enquanto. Nazi e Gabriela.
Obrigada, Ricardo Ferraz, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
A Previdência Social foi um dos temas abordados pelo presidente Jair Bolsonaro na mensagem enviada por ele ao Congresso Nacional.
Segundo a mensagem, a reforma da Previdência deve criar condições de aumentar os investimentos e o ritmo de crescimento do Brasil.
O texto diz que as mudanças devem aumentar a confiança no país, o volume de negócios e o número de empregos.
A mensagem foi lida hoje na abertura do ano legislativo.
Na primeira sessão do ano, com os deputados federais e senadores recém-empossados, o governo federal anunciou quais serão as matérias prioritárias que devem ser encaminhadas ao Congresso Nacional. A mensagem do presidente Jair Bolsonaro foi entregue pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e lida aos parlamentares durante a sessão de abertura dos trabalhos no Legislativo. Segundo o documento, o governo assume um país com inúmeros desafios, como diminuir a taxa de desemprego, que hoje afeta mais de 12 milhões de brasileiros, combater a criminalidade e a corrupção, além das reformas necessárias para ajuste fiscal, como a da Previdência. Para o porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rego Barros, a mensagem do governo faz um diagnóstico da conjuntura do país e apresenta propostas para enfrentar os principais problemas.
É uma mensagem que traz um diagnóstico da conjuntura do país, revelando aspectos da recessão econômica, do desemprego, da criminalidade, degradação das relações internacionais, abandono da saúde, elevada carga tributária, dentre outras. A administração pública voltada a servir a população brasileira. Passos para isso: geração de emprego e renda, reformas estruturantes, previdência e tributária, qualidade da educação, resgate da segurança. Por fim, liberdade de opinião, de crença, liberdade de imprensa, de manifestação religiosa e de pensamento.
Sobre a reforma da Previdência, que deve ser encaminhada ao Congresso nas próximas semanas, o ministro Onyx Lorenzoni destacou que é preciso um pacto nacional para aprovar as mudanças.
O governo trabalha na construção de um projeto que conceitualmente conserta a atual Previdência e, por outro lado, cria um novo mecanismo para o Brasil do que diz respeito à Previdência Social, como estava na mensagem presidencial, ou seja, um regime de capitalização que vai trabalhar com a poupança individual, exatamente para poder dar segurança e garantia aos futuros segurados da Previdência Social e para que o Brasil, nos próximos anos, consiga ampliar sua poupança interna para poder financiar o seu crescimento.
Além de ministros e parlamentares, também participaram da sessão no Congresso o vice-presidente da República, Milton Mourão, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Reportagem Pablo Mundinho.
No o Dia Mundial do Câncer, vamos falar das ações de ajuda a quem já superou a doença.
Daqui a pouco a gente volta com mais informações.
Prestar assistência psicológica aos moradores de Brumadinho, em Minas Gerais.
Esta é uma das ações organizadas pelo Ministério da Saúde para ajudar as pessoas que foram, de alguma forma, atingidas pelo rompimento da barragem de rejeitos mais de 10 dias atrás.
Hoje foi o 11º dia de buscas por vítimas no desastre de Brumadinho, em Minas Gerais. Segundo os números da Defesa Civil do Estado, já são 134 mortos e 199 desaparecidos. O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, disse hoje que o governo continua dando assistência à cidade, inclusive com ações voltadas para a saúde da população.
O Ministério da Saúde elaborou material com medidas que ajudam a prevenção de doenças e demais riscos que podem afetar a saúde das pessoas atingidas. A Força Nacional do SUS acompanha 24 horas por dia os serviços de saúde do município de Brumadinho, em especial os de saúde mental. O Ministério da Saúde promove o acolhimento aos psicólogos mobilizados pelo Hospital Israelita Albert Einstein e a integração desses profissionais nas escalas de serviço já em funcionamento em Brumadinho.
Neste final de semana, uma comitiva da Advocacia Geral da União esteve na cidade de Brumadinho em reunião com as autoridades locais. A AGU informou que vai cobrar da mineradora Vale os custos que o governo federal está tendo após o rompimento da barragem, como, por exemplo, com mobilização das Forças Armadas e Defesa Civil. Reportagem Graziela Mendonça.
O governo deve criar um centro integrado para licitação e compra de materiais para os 6 hospitais federais do Rio de Janeiro.
Essa é a meta da Secretaria-Geral da Presidência da República, que, em parceria com o Ministério da Saúde, pretende aprimorar o serviço prestado nos hospitais.
A ideia é melhorar a gestão, reduzindo o tempo de espera na fila por atendimento e economizar cerca de 50 milhões de reais por ano. É o que afirma o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gustavo Bebiano.
O custo desses 6 hospitais é de 500 milhões de reais ano, sendo que estamos falando de custeio e investimentos, não estamos falando aqui de folha de pagamento. Utilizando-se os preços mais baixos praticados pelos 6 hospitais, chegou-se à conclusão que havia um desperdício de 50 milhões de reais ano. Ou seja, se todos os 6 hospitais comprassem os mesmos produtos sempre pelo preço mais baixo, que um dos 6 praticou, a economia seria de 50 milhões. Ora, se a economia anual é de 50 milhões, nós podemos concluir que em 10 anos a rede federal no Rio de Janeiro poderia dobrar de tamanho. Nós acreditamos que essa economia possa ser muito maior do que esse valor de 50 milhões. Então, uma das coisas que se pretende fazer é a criação de um centro integrado de serviços para que seja feita uma única licitação e uma única compra, o que aumenta o poder de negociação por parte do governo federal.
Profissionais de hospitais privados de referência, como Albert Einstein e Sírio-Libanês, apresentaram um diagnóstico sobre as instituições federais.
De acordo com a Secretaria de Modernização do Estado, subordinada à Secretaria-Geral, esses hospitais de referência vão transferir tecnologia e experiência para os hospitais públicos.
Essas ações fazem parte da meta dos 100 dias de governo de melhorar a gestão e uso dos recursos públicos.
Mais de 5 milhões de carteiras de trabalho foram emitidas em 2018. O número é 5% superior ao de 2017.
O estado de São Paulo lidera com 1 milhão e 200 mil carteiras emitidas em 2018.
Em seguida, aparecem os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná.
O serviço de emissão da carteira de trabalho está disponível nas unidades da Secretaria de Previdência e Trabalho.
Também é possível requerer o documento em postos criados por meio de parcerias com estados e municípios em todo o país. Ao todo, são mais de 2.100 locais de atendimento.
As inscrições para o programa Universidade para Todos se encerraram às 23 horas e 59 minutos de ontem.
De acordo com o Ministério da Educação, quase 950 mil estudantes se inscreveram para concorrer às quase 244 mil vagas em universidades privadas de todo o país.
O resultado da primeira chamada será divulgado na próxima quarta-feira, 6 de fevereiro.
O ProUni oferece bolsas de estudo integrais para o candidato que comprovar renda familiar bruta mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio.
E bolsas parciais de 50% do valor da mensalidade para quem tem renda familiar bruta mensal de até 3 salários mínimos por pessoa.
E termina amanhã o prazo para os estudantes que não foram selecionados na chamada regular do SISU manifestarem interesse em participar da lista de espera e continuar concorrendo a uma vaga nas instituições públicas de ensino superior.
A partir desta edição, os candidatos selecionados na primeira ou na segunda opção de curso não poderão mais participar da lista.
Outra novidade é que, pela primeira vez, os alunos não selecionados na chamada regular poderão escolher, para a lista de espera, a primeira ou a segunda opção de curso. Antes, só era possível concorrer com a primeira opção.
A convocação dos candidatos que se inscreveram para a lista de espera começa na quinta-feira e será feita diretamente pelas instituições de ensino.
A luta contra o câncer é batalha vencida para um número cada vez maior de brasileiros.
Pois é, mas Gabriela, como é que é a vida após o câncer?
Olha, Nazi, muito se fala em diagnóstico e tratamento, mas sabemos pouco sobre os desafios que os pacientes enfrentam depois da superação da doença.
E é isso que um estudo do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, apresentado hoje no Dia Mundial do Câncer, quer mostrar.
A ideia é ajudar na criação de políticas públicas para amparar quem já passou por esse tratamento.
A advogada Lady Jane descobriu que tinha câncer de colo de útero no início de 2017. Depois de 6 meses de tratamento no Sistema Único de Saúde, o SUS, o tumor desapareceu e ela diz ter se transformado em uma nova mulher.
Muito mais forte, vejo a vida de outra forma, procurei amadurecer, descobri o quanto eu sou amada. Quero ser mais alegre, cuido mais de mim, olho mais para mim.
Casos como esse de pessoas que venceram o câncer são cada vez mais comuns aqui no Brasil. O levantamento do INCA analisou 4 tipos de câncer e apontou a expectativa de cura em cada um. No de próstata, chega a 92%. No de mama, 75%. Na leucemia infantil, 66%. E no de colo de útero, o câncer que Lady Jane teve, 60%. O estudo também mapeou quais são as principais necessidades desses pacientes depois de superarem a doença. De acordo com a coordenadora da pesquisa, Lisa Almeida, essas pessoas precisam continuar recebendo acompanhamento médico, além de orientação nutricional, psicológica e, em alguns casos, de um fisioterapeuta. Outro problema é conseguir uma vaga no mercado de trabalho.
Nós temos muitos sobreviventes de câncer no Brasil e o que a gente precisa agora é cuidar dessas pessoas. Nós precisamos nos antecipar e fazer um acompanhamento, não só sob o ponto de vista médico. O que a gente percebe é que esses pacientes, eles precisam refazer as suas vidas depois de um período desse. Muitos perdem o trabalho, ou quando tentam retornar ao trabalho, podem enfrentar uma demissão, por exemplo.
Com os números da pesquisa, o INCA vai criar novas políticas públicas para ajudar quem já concluiu o tratamento do câncer, como detalha a diretora-geral do INCA, Ana Cristina Pinho.
O INCA tem um papel fundamental, inclusive, na articulação dessas políticas e na visão do cuidado integral ao câncer.
De acordo com o levantamento do INCA, cerca de 580 mil novos casos de câncer devem ser diagnosticados nesse ano no Brasil. Reportagem Maurício de Almeida.
Mais recursos para pequenos e médios produtores rurais.
O Conselho Monetário Nacional, o CMNE, aprovou crédito de 6 bilhões de reais para o financiamento da safra agrícola.
Os recursos serão empregados nas operações de custeio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural.
De acordo com Cláudio Filgueiras, chefe do Departamento de Regulação e Controle das Operações de Crédito Rural do Banco Central, a medida reflete o aumento da demanda por financiamentos para a nova safra.
Ano passado, nós colocamos mais recursos do que no ano anterior na safra, e esse ano a safra teve uma demanda muito grande. Então, para que tenha recurso até o final da safra, sem problemas, nós colocamos um adicional em torno de 6 bilhões novos para o mercado, somente de 1º de fevereiro a 30 de junho.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Dias Toffoli participa da abertura do ano legislativo e defende celebração de pacto pelas reformas.
Mineradora é condenada por contaminação de chumbo em Santo Amaro, na Bahia.
Justiça catarinense promove conciliação e pai reencontra filha depois de 6 meses.
Olá, boa noite. Eu sou Uliana Gomes.
E eu sou Leandro Bezerra.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, participou hoje da abertura do ano legislativo no Congresso Nacional.
O ministro destacou que o diálogo entre os três poderes tem sido fundamental para impulsionar as reformas necessárias ao avanço do desenvolvimento nacional e o aprimoramento do sistema judicial brasileiro. Carlos Ribeiro.
Como exemplos dos resultados dessa importante relação entre os poderes, o ministro destacou a Lei de Acesso à Informação, a Lei da Transparência, a legislação que ampliou a abrangência do tipo penal da lavagem de dinheiro, além das leis anticorrupção e das organizações criminosas.
Foi o próprio Parlamento e também o Executivo, e com o apoio do Judiciário, que atuaram na formatação deste arcabouço, dessas estruturas legais que permitiram viabilizar investigações de combate à corrupção.
Toffoli também ressaltou que nesse momento em que já tomaram posse os novos representantes eleitos pela população, é necessário que o país retome o caminho do desenvolvimento, volte a crescer, gere empregos, retome o equilíbrio fiscal e combata a criminalidade e violência. Nesse sentido, o ministro ressaltou que propõe a celebração de um novo grande pacto entre os três poderes da República, que envolva reformas fundamentais como a Previdência e a Fiscal e Tributária.
E o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, enviou denúncia contra o ex-presidente Michel Temer para a 10ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal.
A denúncia foi oferecida pela Procuradoria-Geral da República em dezembro do ano passado e se refere à assinatura de decreto que teria beneficiado empresas do setor portuário com as quais Temer mantinha relações desde a década de 1990.
Para o ministro Barroso, tendo em vista o término do mandato de presidente da República, Temer perdeu o foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal.
Justiça mantém condenação de mineradora por contaminação de chumbo em Santo Amaro, na Bahia.
A empresa, Plubum, terá que pagar pelos danos ambientais e humanos causados. Ana Gouveia.
De acordo com o Ministério Público Federal, os resíduos das atividades com minérios eram descartados de maneira inadequada, o que transformou Santo Amaro na cidade mais poluída por chumbo no mundo e com vários ecossistemas degradados. Decisão do Tribunal Regional Federal em Brasília manteve condenação da empresa. Além disso, determinou que a União e a Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, implantem um centro de referência para tratamento de pacientes vítimas de contaminação por metais pesados.
Homem é condenado por receber seguro-desemprego de forma indevida.
Conforme entendimento da Justiça, o fato configura crime de estelionato.
O Tribunal Regional Federal, em Brasília, considerou o depoimento do acusado para a autoridade policial, em que confirmou ter recebido seguro-desemprego enquanto trabalhava e que sabia da conduta ilegal.
Justiça de Santa Catarina promove conciliação e, com isso, o pai reencontra a filha depois de 6 meses.
Participaram da audiência o pai da criança e a mãe, que é indígena, além dos advogados, promotor, oficial de justiça e um antropólogo, Jéssica Vasconcelos.
A mãe se escondia por medo das providências a serem adotadas, mas com a participação dialogada de todos na conciliação, concluíram sobre a importante função parental na cultura indígena. Foi estabelecido um novo regime de convivência entre o pai e a criança de 4 anos. O homem poderá ver a filha a cada 15 dias, de segunda a sexta-feira.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 74,7 FM para o Distrito Federal e em torno, e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Raquel Teixeira.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Na abertura do ano legislativo, Davi Alcolumbre afirma que a sociedade será ouvida pelo Congresso.
Senadores afirmam que os três poderes devem trabalhar juntos pelo desenvolvimento do país.
Mensagem do presidente da República ao Congresso destaca previdência, educação e segurança pública.
Boa noite.
Boa noite.
Na abertura do ano legislativo, o presidente do Senado cita mudanças na política, transparência e participação popular.
O senador Davi Alcolumbre defendeu a votação de projetos que melhorem a economia, a exemplo da reforma da Previdência. Com a colaboração de Tiago Medeiros, repórter Érica Christian.
Para representantes do governo, do Judiciário, do Ministério Público Federal e para uma plateia de parlamentares, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, reforçou que a renovação do Congresso Nacional representa a esperança e destacou que o Legislativo está sob olhares atentos da população que cobra uma nova forma de se fazer política. Davi Alcolumbre defendeu um pacto de todos os poderes em busca de novos caminhos para o Brasil e avisou que, na condição de presidente do Senado, estará sintonizado com as demandas da sociedade e comprometido com um trabalho célere que atenda às aspirações do povo.
Não há mais espaço para pautas distanciadas da realidade e tampouco antagonismo entre os poderes constituídos, mas impor imperativo de segurança social, política e jurídica, que haja, sim, maior aproximação, visando uma pauta comum em prol de toda a sociedade, salvaguardando o princípio constitucional da harmonia e independência, esculpido em nossa Carta Política.
Davi Alcolumbre disse que o Congresso Nacional votará os projetos importantes para o país, ouvindo governadores, prefeitos e a sociedade.
Não há como nos afastarmos ou nos omitirmos quanto aos ajustes prementes e necessários, bem como na avaliação de propostas de reformas sensíveis. A primeira delas, a reforma da Previdência. Outras igualmente deverão ser enfrentadas por este Parlamento, como a reforma tributária, a reforma administrativa, do Pacto Federativo e todas aquelas que objetivam melhorar a vida do cidadão.
O presidente do Senado citou as redes sociais como instrumentos de participação da sociedade no processo legislativo e declarou que na gestão dele não haverá espaço para conchavos e negociações escondidas.
Os senadores Simone Tebet e Otto Alencar concordam com a necessidade de diálogo e união entre os três poderes para acelerar o desenvolvimento do país. Repórter Maurício De Sante.
Unidade, equilíbrio e respeito mútuo entre os poderes. A fala do ministro Dias Toffoli na abertura dos trabalhos do Congresso Nacional foi elogiada pela senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul. Para ela, a judicialização da política deve perder espaço daqui para frente.
Uma bandeira branca, harmonia, independência, um pacto federativo a favor do Brasil. A vontade do Supremo de entender que a política se faz com os poderes que têm voto, isso é um grande avanço, lembrando no passado recente dos últimos 2 anos de ingerência, interferência. Não digo que culpa do próprio Supremo, é muitas vezes pela falta de legislação do Congresso Nacional, pela falta de iniciativa do próprio Executivo.
O presidente da Câmara dos dos deputados, Rodrigo Maia, também falou em diálogo entre os poderes e a sociedade para fazer o país avançar. E o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, concorda que essa é a forma mais eficaz de reduzir as desigualdades sociais no Brasil.
Acho que é o momento desse entendimento dos homens que têm responsabilidade pela República procurar buscar um entendimento que a resultante seja os benefícios sociais para o povo. Porque nós temos um Brasil muito disforme do ponto de vista da renda, do poder econômico. Então é importante se observar essa disformidade que o Brasil tem para se chegar a um denominador comum que atenda a todos de igual forma.
O MDB de Simone Tebet e o PSD de Otto Alencar formam as duas maiores bancadas partidárias no Senado, com 13 e 10 senadores, respectivamente.
O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, cobrou do governo a manutenção de conquistas sociais ocorridas nos últimos anos, ao afirmar que a mensagem presidencial encaminhada ao Congresso Nacional prevê uma gestão liberal.
Para ele, a manutenção desses direitos e conquistas é uma maneira de minimizar os efeitos das desigualdades regionais existentes no país.
Otto Alencar também reclamou mais investimentos nas regiões mais pobres do país. Ele citou a maior dívida de São Paulo com a União, no valor de 220 bilhões de reais, como exemplo da disparidade do tratamento do governo federal com diversos estados.
A dívida da Bahia, por exemplo, é de 5 bilhões de reais, disse Otto Alencar, ao afirmar que essa diferença mostra que o estado do Sudeste recebeu mais dinheiro da União.
Eu espero que o presidente Bolsonaro leve em conta. Tenho, assim, algumas dúvidas, até porque do sul de Minas para baixo, todos foram ministros. Do sul de Minas para cima, não tem um ministro de Estado. Nem no Nordeste, brasileiro, no Norte. Então, é preciso acabar com a desigualdade de tratamento entre os Estados da Federação.
O senador Otto Alencar disse ainda concordar com o governo em relação à necessidade de aprovação de uma reforma tributária. Na opinião dele, o sistema atual é burocrático e dificulta a vida de quem precisa pagar e de quem precisa arrecadar impostos.
O senador Alessandro Vieira, do PPS de Sergipe, acredita que a relação entre executivo e legislativo deve ser independente, harmônica e pautada nos interesses da sociedade.
Assim, na opinião dele, será possível resolver os antigos problemas que afligem o Brasil. Alessandro Vieira ressaltou ainda a importância de a sociedade continuar fiscalizando o trabalho das autoridades.
Muita cobrança, até porque a expectativa é grande no sentido de uma renovação. E a renovação tem que ser de qualidade, não adianta ser uma renovação só de caras, de nomes. A gente vai ter que provar isso no dia a dia e é importante o trabalho da imprensa para que permita e facilite a fiscalização da sociedade.
Segurança pública, previdência e educação. Esses foram os temas destacados pelo presidente Jair Bolsonaro na mensagem que enviou ao Congresso na abertura dos trabalhos legislativos.
Ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que pacote contra a criminalidade virá para o Congresso como projeto de lei, diferente da PEC da reforma da Previdência. Ouça os detalhes na reportagem de Paula Groba.
A mensagem presidencial enviada pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso criticou o governo passado pelo alto índice de desemprego e recessão econômica, além da criminalidade recorde. O texto lido pela primeira secretária da mesa do Congresso, deputada Soraya Santos, citou a guerra contra o crime organizado como uma das prioridades do novo governo.
Guerra moral, guerra jurídica, guerra de combate. Não temos pena e nem medo de criminoso. A eles sejam dadas garantias da lei e que tais leis sejam mais duras.
O excesso de fiscalizações e a burocracia também foram citados na mensagem presidencial como instrumentos que travaram a produtividade do país e não evitaram tragédias como a ocorrida em Brumadinho, Minas Gerais. O presidente também assinalou que o país já vem reagindo com a volta de postos de trabalho e investimentos e citou a reforma da Previdência como pilar para o futuro do país.
Uma proposta moderna e, ao mesmo tempo, fraterna, com amparo a quem mais precisa, separando previdência de assistência, ao mesmo tempo em que se combate fraudes e privilégios. A nova Previdência vai materializar a esperança concreta de que nossos jovens possam sonhar com seu futuro por meio de poupança individual da aposentadoria.
Ao comentar a mensagem enviada por Jair Bolsonaro, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que a segurança e a previdência serão as grandes prioridades do governo.
A criminalidade no Brasil assumiu contornos inaceitáveis e o governo vai para a guerra sem nenhum temor e com a certeza de que o cidadão e a cidadã brasileira vão poder andar nas ruas novamente. Não há uma escala de prioridades. E são coisas diferentes. Deverá ser feito um grande pacto nacional em torno da nova Previdência brasileira, porque nós precisamos consertar o presente e preparar o futuro. E é isso que nós vamos fazer.
Onyx explicou que o pacote de segurança a ser enviado para o Congresso terá o rito normal de projeto de lei, diferentemente da reforma da Previdência, que será uma proposta de emenda à Constituição.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados divergem sobre proposta de lei anticrime do Executivo.
Rodrigo Maia defende reforma da Previdência equilibrada e justa.
Presidente destaca ainda desafio de negociação com vários partidos.
Boa noite. Em seu discurso na abertura da sessão legislativa, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, destaca que o Congresso Nacional teve a maior taxa de renovação desde a Assembleia Nacional Constituinte.
Maia avalia que a presença de vários partidos exigirá esforço de negociações para aprovação de reformas, como a da Previdência e a Tributária. O presidente cita ainda os problemas a serem resolvidos com mais urgência, como o baixo crescimento do PIB e o desequilíbrio fiscal. José Carlos Oliveira traz mais informações.
Na abertura do ano legislativo de 2019, o presidente reeleito da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defende a aprovação de reforma da Previdência justa, sem imposição de sacrifícios demasiados à população. Maia ressaltou que o quadro de inflação controlada e de reservas internacionais do país contrasta com os seguidos anos de baixo crescimento do PIB, elevada taxa de desemprego e intenso desequilíbrio fiscal. Lembrou ainda que 7 governadores chegaram a decretar estado de calamidade financeira, sem condições de pagar o funcionalismo, nem de custear os serviços básicos de educação, saúde e segurança. O presidente da Câmara citou estudos que apontam o custo dos sistemas previdenciários como uma das principais causas do desequilíbrio das contas públicas. Ao mesmo tempo em que defendeu a reforma da Previdência, Maia afirmou que o texto precisa ser suficientemente equilibrado para resolver a crise econômica sem prejudicar a população.
A aprovação da reforma da Previdência constituirá indicador seguro de que temos condições de promover também outras mudanças destinadas a estimular o nosso desenvolvimento. Na condição de representante do povo brasileiro, nossa responsabilidade é muito grande. Devemos aprovar uma reforma adequada às exigências de dinamização da nossa economia. Ao mesmo tempo, precisamos ter sensibilidade para evitar que o sacrifício imposto ao conjunto da população venha a ser demasiado e injustamente distribuído.
O presidente da Câmara lembrou o elevado índice de renovação do Congresso Nacional imposto pelos eleitores e admitiu que será um desafio para os novos parlamentares a criação de consensos diante de um cenário político tão fragmentado e de pautas urgentes para serem analisadas e votadas na Câmara. Maia aposta em debate civilizado e convívio democrático no parlamento.
Sem dúvida, a nova configuração exigirá de nós muita responsabilidade e redobrado esforço para que cenário fragmentado construir os acordos necessários ao bom andamento dos trabalhos do Congresso. Nessa legislatura, precisaremos enfrentar uma pauta de matérias urgentes, de modo a corresponder à vontade da maioria da população. Nesta pauta, sobressalta-se temas como as reformas da Previdência e Tributária, a retomada do crescimento econômico, a redução da violência, o combate à corrupção e a redução da pobreza no nosso país.
No combate à criminalidade, por exemplo, Rodrigo Maia ressaltou que serão combatidos tanto os crimes do chamado colarinho branco, quanto aqueles mais diretamente ligados à segurança pública.
Estou seguro que podemos fazê-lo, levando em conta os diferentes pontos de vista e exercitando a nossa capacidade de diálogo.
Em seu discurso, Rodrigo Maia também ressaltou que, apesar do ano eleitoral e da crise política, 2018 terminou com 149 propostas aprovadas no plenário da Câmara, outras 132 aprovadas em caráter conclusivo nas comissões permanentes da Casa, abordando temas diversos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Previdência.
No entendimento entendimento de Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, a proposta do ex-presidente Michel Temer de reforma do sistema previdenciário que tramitou na Câmara em 2018 era muito ruim.
O deputado avalia que se o novo governo seguir a mesma linha da proposta anterior, a aposentadoria de muitos brasileiros ficará inviável. Para ele, antes de mudar as regras, é preciso checar se, de fato, a Previdência é deficitária.
Quando a gente fala em reforma da Previdência, o primeiro aspecto que a gente precisa discutir é: a Previdência no Brasil é deficitária? A CPI, feita no Senado, concluiu que a Previdência não é deficitária. O que há, de fato, é um mau uso dos recursos da Previdência. E, inclusive, desvio de recursos da Previdência para outras finalidades, como, por exemplo, pagar juros, encargos e serviços da dívida. Outro aspecto importante, né, é que os grandes devedores da Previdência não serão afetados com a reforma proposta. Ou seja, nós temos aí devedores que, somando tudo, nós temos aí um valor de aproximadamente 500 bilhões. Aquilo que o governo diz que vai economizar. Então, se nós não cobramos os grandes devedores, que reforma da Previdência a gente quer fazer? A meu ver, essa proposta, ela só atinge os trabalhadores brasileiros.
Helder Salomão alerta que se a reforma da Previdência for aprovada nos moldes da apresentada em 2018, haverá aposentado ganhando menos de um salário mínimo no Brasil.
Ao fazer um balanço do último ano legislativo, Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, considera que a luta foi intensa para impedir a aprovação de medidas que, a seu ver, representam um retrocesso na legislação brasileira, como, por exemplo, a reforma trabalhista.
Por outro lado, Alice Portugal considera uma vitória o fato de a reforma da Previdência não ter sido aprovada. A parlamentar critica as propostas apresentadas. Na sua avaliação, são medidas que prejudicam, em especial, as mulheres e os trabalhadores rurais.
Nós passamos o ano de 2018 guerreando contra medidas regressivas. Vivenciamos a reforma trabalhista que coloca o Brasil na época pré-getuliana, porque arrebenta com os direitos trabalhistas. Resistimos à reforma da Previdência e fomos vencedores, porque não se aprovou a reforma da Previdência fiscalista, que aumenta o tempo de serviço, a idade mínima para aposentadoria para homens e mulheres, prejudica o trabalhador rural, e especialmente as mulheres sofrem profundamente com esse aumento da idade mínima, porque não é considerada a dupla jornada de trabalho das mulheres.
Política. No início de seu segundo mandato na Câmara, Diego Garcia, do Podemos do Paraná, faz um balanço da sua atuação na legislatura passada. O parlamentar destaca a participação em importantes comissões na Câmara e cita alguns projetos que apresentou e relatou nos últimos 4 anos.
Assumi grandes lideranças na Câmara, como a presidência da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, instalamos a Frente Parlamentar de Doenças Raras e também assumi a presidência da PEC do Fim do Foro Privilegiado. Além disso, durante esse tempo, participei de 24 comissões, onde apresentamos novos projetos de lei e assumimos a grande responsabilidade de ser o relator de outras várias propostas. Desde 2015, apresentei 57 projetos de lei, que trazem grandes inovações para atender aos interesses da população, garantindo melhorias na saúde, economia, valorização da família, educação, previdência social, entre outras áreas tão necessitadas do nosso país.
Diego Garcia ressalta também que foi o relator de 93 projetos de lei, entre eles o Estatuto da Família e o Estatuto do Nascituro, que, em seu entendimento, são importantes matérias que vão revolucionar o direito familiar e o direito à vida.
Pastor Eurico, do Patriota de Pernambuco, considera o setor de comunicação dos poderes importante para que os cidadãos tomem conhecimento do trabalho no Executivo, no Legislativo e no Judiciário.
Pastor Eurico ressalta principalmente o trabalho feito pelos meios de comunicação da Câmara dos Deputados, que, em sua avaliação, mostram o trabalho dos parlamentares que se empenham em prol da população.
Especialmente falando de Brasília, do que é feito através da TV Câmara, da Rádio Câmara, com a notícia do que acontece aqui em Brasília, das ações, dos trabalhos, discussões, projetos, daquilo que é o dia a dia aqui na Câmara dos Deputados, como isso chega ao povo brasileiro. É importante vermos que a seriedade e competência, como esse trabalho é feito, faz com que as pessoas tenham uma visão diferenciada do que é o político brasileiro. Na verdade, existe uma imagem muito negativa. Há parlamentares que não trabalham, que não atuam, Mas aqueles que buscam fazer alguma coisa, sempre, sempre, independentemente de partido, candidato, pessoa A, B ou C, os meios de comunicação, especialmente dos casa, da Câmara, eles levam essas informações aos nossos queridos brasileiros.
Saúde.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, avalia que a saída dos profissionais cubanos do programa Mais Médicos vai afetar o atendimento das regiões mais longínquas do país. Ele afirma que, apesar de o governo federal priorizar os médicos brasileiros no programa, muitos profissionais não querem trabalhar no interior.
O médico cubano cumpriu um papel fundamental para poder dar esperança de vida às pessoas. Então, quando o governo acaba com um programa, que praticamente acabou, fazendo com que esses médicos voltassem para o seu país de origem, e isso criou uma dificuldade que muitos médicos não vão querer ir trabalhar nas cidades mais pequenas, nos assentamentos de reforma agrária ou nas aldeias indígenas que os médicos cubanos trabalhavam. Os médicos brasileiros não vão querer fazer isso, e isso significa que essa população não vai ter oportunidade de ter um acompanhamento médico.
Desenvolvimento regional.
Segundo dados do Tribunal de Contas da União, atualmente existem pelo menos 12 mil obras paradas no Brasil. Na avaliação de Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, são vários os motivos que levam à paralisação de obras públicas. Ele cita como exemplos a falta de recursos, além de irregularidades e dificuldades contratuais.
Como coordenador da Comissão de Obras Paradas, Zé Silva apresentou projetos no sentido de dar mais transparência e evitar o abandono de obras no país.
Eu apresentei um projeto em que penaliza o gestor do executivo que não dá continuidade a uma obra que o seu antecessor iniciou. Apresentei um outro projeto também para dar mais transparência e a população poder participar, que nós estamos chamando de cadastro único das obras no Brasil, chamado Sistema Integrado de Obras Públicas, onde o cidadão vai poder acompanhar na sua cidade, no seu bairro, no distrito, as obras que foram contratadas pelo município, pelo estado, com recurso do governo federal. E um projeto também importante é que, depois que a obra ficar 90 dias parada, naquela placa que você, quando passa, tem uma creche, tem um asilo, ou qualquer obra em andamento, se parar mais 90 dias, o gestor, que é o prefeito, ou então o governador, explicar, colocar ali por que que a obra está parada, de quem que é a culpa. E apresentamos também um outro projeto em relação à questão do planejamento.
Zé Silva espera que a Comissão de Obras Paradas seja recriada na nova legislatura.
Luiz Nishimori, do PR do Paraná, diz que nesta legislatura continuará seu trabalho em prol das áreas de agricultura, educação e segurança. Defensor de mudanças no Pacto Federativo, o deputado lembra que estados e municípios brigam com o governo federal pela divisão do dinheiro arrecadado com os impostos.
Atualmente, a União fica com a maior parte dos recursos arrecadados. Os estados e municípios recebem percentuais menores. Luiz Nishimori apoia um novo Pacto Federativo para acabar com o desequilíbrio existente.
A União fica com quase 58%, os estados com 24%. E os municípios apenas com 18%. O problema é que, com o momento da crise em que o Brasil vem enfrentando, as arrecadações diminuíram muito. Todos no Brasil lutam para manter as contas e quem mais sofre são os pequenos municípios. A ideia do nosso Pacto Federativo visa acabar com esse desequilíbrio. É preciso uma maior participação da União na obrigação com a saúde e educação. É preciso também repassar uma quantia maior de recursos aos municípios, justamente porque eles estão mais próximos da população.
Segurança Pública.
Sócines Cavalcante, do Democratas do Rio de Janeiro, espera que o novo governo traga de volta o crescimento econômico e a geração de emprego. O deputado espera ainda que o combate à corrupção seja feito com firmeza e de forma equilibrada.
Outro setor de fundamental importância para Sóstenes Cavalcante é o da segurança pública e do combate à violência.
Nós precisamos também
de igual forma que seja priorizada a questão da violência, em especial nos grandes centros urbanos e na zona rural. Nós não podemos mais tolerar que o cidadão de bem saia de casa sem ter a certeza de que vai voltar para casa ao final do seu trabalho com a sua vida íntegra. Lamentavelmente, o medo, a insegurança tem tomado conta de muitos dos cidadãos brasileiros. Isso precisa ser enfrentado de maneira enérgica pelo novo governo.
Em 2017, quase 400 policiais foram mortos em serviço e foram registradas mais de 63 mil mortes violentas no país. Preocupado com as estatísticas, Aloysio Mendes, do Podemos do Maranhão, também defende que a segurança pública seja prioridade do novo governo e do atual Congresso.
Nós temos esperança que agora, nesse governo, segurança seja realmente prioridade no nosso país. A sociedade não aguenta mais conviver com tanta violência e com tanta impunidade. E acreditamos, sim, que o Congresso, grande parte dele eleito na esteira dessa plataforma de mais segurança para a sociedade, possa sim aprovar leis que façam com que nós tenhamos uma sociedade mais segura, uma sociedade que combata o crime com mais eficiência e, principalmente, que nós tenhamos um modelo de segurança pública adequado às nossas necessidades, iguais aos outros países do mundo que têm uma segurança muito melhor que o do brasileiro.
Segundo Aloysio Mendes, existe ainda um clamor popular pelo aumento das penas e pela diminuição de privilégios nas prisões.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, se encontraram na manhã de hoje para discutir a proposta de lei anticrime que o governo deverá apresentar ao Congresso Nacional.
O projeto altera 14 leis, como o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei de Execução Penal e o Código Eleitoral, entre outras. Logo após o encontro com Maia, o ministro Sérgio Moro apresentou o pacote a governadores. O tema repercutiu entre deputados, como conta a repórter Carla Alessandra.
Nessa segunda-feira, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, apresentou aos governadores um projeto da lei anticrime, que será enviado à Câmara dos Deputados. O texto proposto determina a prisão após condenação em segunda instância, endurece as penas para criminosos que cometerem crimes frequentes, muda o conceito de organização criminosa, altera a lei eleitoral para criminalizar o uso de caixa 2 nas eleições, entre outras medidas, todas no sentido de endurecer as punições. O projeto ainda muda a forma como a União poderá dispor de bens apreendidos de criminosos e dá permissão para que órgãos de segurança utilizem esses bens. As alterações tocam várias leis, principalmente os códigos penal, de processo penal e a lei de execução penal, além da legislação eleitoral. O deputado Capitão Augusto, do PR de São Paulo, que é presidente da Frente Parlamentar da Segurança, afirmou que as propostas do ministro da Justiça vêm de encontro aos anseios da população.
Pelo que nós já conversamos, são ótimas as propostas. Eu acredito que não haverá nenhuma dificuldade em ser aprovado na Câmara. Muito pelo contrário, né? Teremos uma facilidade muito grande de aprovar esses projetos, até porque esses deputados eleitos e reeleitos foram, boa parte, votados com a bandeira da segurança pública, têm um interesse muito grande e as propostas do ministro Moro é muito boa.
Já o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, afirmou que precisa analisar com cuidado o que está sendo proposto para que não haja um retrocesso nos direitos sociais.
Não dá para analisar essa iniciativa do Moro descolada com as outras agendas de governo. Há uma estratégia muito evidente por parte do governo Bolsonaro, que é tocar a pauta ultraliberal de Paulo Guedes, de desmonte do Estado brasileiro e das garantias sociais, combinado com isso uma pauta de ampliação do Estado policial penal punitivo, que é a agenda que toca Moro. Uma serve como cortina de fumaça para outra, para a primeira de Paulo Guedes, que é a impopular, é a que a maioria do povo não quer.
O líder do governo na Câmara, deputado Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, destacou a importância da proposta e de se estreitar os canais de comunicação entre ministros e parlamentares. Mas ele reconhece que a prioridade do governo é a reforma da Previdência.
A pauta de anticorrupção, a pauta contra o crime organizado, vai ser sempre conduzida de uma maneira em que permita o debate, mas lembrando sempre que a pauta econômica é que vai fazer com que o país deslanche e que abra espaço para que outras pautas sejam discutidas com maior profundidade e também com um impacto considerável.
Segundo o capitão Augusto, nessa quarta-feira o ministro da Justiça, Sérgio Moro, deve vir à Câmara se reunir com os parlamentares da Frente de Segurança para explicar o pacote de medidas de combate à corrupção e ao crime organizado. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e Paulo Otaran. Para você, uma boa noite.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Minuto do TCU. As solicitações do Poder Legislativo recebem tratamento prioritário no Tribunal de Contas da União. Diante disso, a Corte de Contas acaba de lançar a cartilha Solicitações do Congresso Nacional, disponível para parlamentares e gestores. A publicação busca informar como o Congresso, suas comissões e seus membros podem demandar o Tribunal de Contas da União. O documento esclarece, por exemplo, quais solicitações podem ser feitas, quem pode solicitar, como são tratadas as demandas, os prazos de atendimento no tribunal e os resultados. Para mais informações, acesse a Biblioteca Digital no portal TCU, na internet, e conheça a cartilha. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.